Olá, jovens, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou o Lusca e finalmente posso dizer que sou licenciado em Física. E estou gostando muito disso.
E aí, galera, eu sou o Vinícius Santos. E como licenciando no final do semestre, eu estou sedento por umas férias.
Te entendo bem, Vinícius. Bom, no episódio de hoje, vamos conversar sobre a idolatrada, a bonita, a elegante, a fascinante Física. Para a nossa conversa, convidamos os professores e divulgadores científicos Paulo Brito, Andrés Abraão, Thiago César e Gabi. Então, quem são vocês na fila do RU?
Bom, meu nome é Paulo Brito, eu sou professor de Física. Minhas pretendências futuras, no caso, eu quero ser pedagogo e doutor em ensino de Física. Além disso, eu quero também ser físico médico na área de radioterapia. Eu sou atleta iniciante de levantamento de peso olímpico e só.
Olá, gente. Meu nome é Andresa. Eu era da Universidade Estadual do Maranhão. Me formei hoje, só falta a colação de grau. E, basicamente, sou agora professora de Física Oficial. Trabalhei dentro da graduação com a questão da Física Médica e a questão da dosimetria. Também tive acesso, desde cedo, ao ensino, ou seja, dando aulas mesmo em escolas particulares. E foi uma experiência inesquecível para o meu progresso como professora. E também desenvolvi muitos traumas, né, dentro da graduação, mas isso é um assunto para depois. E, basicamente, a minha história se resume a isso. Uma pessoa que entrou para a área de Física Médica na graduação, se formou hoje, trouxe os traumas consigo, mas é uma ótima professora. Eu, pelo menos, me acho, né? E os meus alunos também. Então, essa sou eu, Andrés Abraão.
Olá a todos, eu sou Thiago César, sou graduando em Física, licenciatura na Universidade Estadual do Maranhão, UEMA. Minha área de pesquisa é a cosmologia. Estou na metade do curso, espero terminar no tempo certo. Mas, como a gente sabe, imprevistos podem acontecer, ainda mais na Física, as lapadas que a gente leva lá dentro da graduação. E sou um divulgador científico em questões de física e cosmologia, que é uma área que muitas pessoas têm dúvida. Às vezes as pessoas chegam a comentar algumas coisas equivocadas, mas eu faço essa parte de tirar esse erro e diminuir a porcentagem de incoerência no conhecimento humano.
Oi, gente, eu sou a Gabi. Eu também sou licenciada em Física, me formei na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Unesp, em Presidente Prudente, São Paulo. E tenho trabalhado agora como professora mesmo de física e de matemática, ensino fundamental e média. E fora isso, eu tenho trabalhado com a divulgação científica, tanto no Instagram, quanto às vezes um pouquinho no Twitter, no TikTok, onde a gente aparece ali, a gente enfia e divulga a ciência. Não importa se é aqui na rede social, se é numa mesinha de bar, no banco da praça, estamos aí falando de ciência. Bom, eu queria que vocês conhecessem um pouquinho mais de mim, além dessa parte acadêmica. Eu estou aqui ainda nessa área acadêmica, estou prestando mestrado, estou nisso. Mas fora isso, eu tenho uma vida também. Eu curto muito estar fora dos meios acadêmicos também. Eu gosto de praticar esporte, eu gosto de dançar. Eu gosto de estar com os meus amigos e essa pandemia tem sido muito sofrida por conta disso. Mas aí a gente vai conversando sobre isso mais à frente.
Bom, gente, este podcast é um projeto de extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará.
Se você tem alguma sugestão, crítica, alguma ideia para um episódio deste podcast, pode enviar um e-mail para universodelusca@gmail.com. Siga o Universo de Lusca no Instagram e no Facebook. Basta pesquisar por Universo de Lusca. No Twitter estamos como Universo de Lusca sem o O no início.
Bom, para dar início, e essa aqui é uma pergunta que geralmente nos é feita no início da graduação, o que é física para vocês?
Não é educação física, né?
Com certeza não é educação física.
É bom esclarecer isso mesmo.
Meu pai, até hoje eu estou confundindo com o professor de educação física. Mas, enfim, é física para mim, aquele relacionamento tóxico, entende? A gente gosta, mas a gente sofre. E é tudo para mim, enfim, só consigo falar de física.
Bom, a física para mim, ela é algo que fez com que eu olhasse o mundo com outros olhos, né? Os detalhes do mundo, o que ele tem a me oferecer. Por exemplo, hoje, antigamente eu olhava, sei lá, uma cor de uma planta, de um girassol. Nossa, olha, que amarelo bonito. Hoje, eu entendo o detalhe que está por trás disso. Por que ela é amarela? Da onde vem essa cor? Como é que tudo isso é gerado? Então, a física, para mim, ela foi, na verdade, algo que me trouxe um olhar diferente para os detalhes mínimos que eu tenho diante de mim aqui nesse planeta Terra e muito mais além. Basicamente é isso. Além de ser, né, um relacionamento tóxico, gente, desde a graduação, né? Desde a graduação não, desde o ensino médio, né? Eu tinha dificuldade com a física, tipo, muito, 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 mas eu achava muito bonito como ela se expressava. Então eu pensei, nossa, mesmo sofrendo, eu vou lá, entendeu? Porque tudo que é difícil é melhor, né? Se torna mais prazeroso fazer. Eu, pelo menos, aprender apanhando é comigo mesmo, né? Então, foi uma experiência muito boa, tá sendo uma experiência muito boa para analisar, né, de fato, o mundo como ele realmente é, né? O universo como ele realmente é.
Para mim, a física é minha vida. Eu fico o tempo todo estudando física, durmo poucas horas por dia por causa da física. É uma coisa que descreve o universo de forma coerente para mim, mas também a minha perdição, é a minha danação, é o que tira minhas noites de sono. Mas é muito bom estudar física.
Bom, para mim, a física é aquele meu crush. Então, quando alguém, você tá com alguém, tá saindo com alguém, não sei o que, eu falo, ai, gente, tô sempre com a ciência. Essa é sempre a minha resposta, eu sou apaixonada, não tenho o que falar. Eu, assim, meus olhos brilham quando eu tô falando de ciência, quando eu tô falando da física, e isso é um reflexo que tem nas minhas aulas. Mas, como até a Andresa comentou, eu sinto que a física é uma maneira como a gente observa o mundo. Então, a gente vai ter agora um senso crítico maior quando a gente entende o que está acontecendo. Isso é muito doido, porque a física está em tudo. Se alguém me falar, qualquer exemplo que alguém me der, eu vou falar, meu, tem alguma coisa de física aí. Ah, não pode ser, professor, numa caneta tem. Você tem a capilaridade, você tem a questão aqui das cores, você tem aqui a questão da pressão, porque a ponta da caneta é mais fina que a parte de trás. Então, ó, só no objeto simples que eu tô vendo aqui na minha frente, eu já consigo te falar três tópicos diferentes de física. E isso só se dá porque a gente começa a observar o mundo dessa forma diferente. Mas não adianta nada a gente observar isso se a gente não é apaixonado, porque a gente pode olhar e falar, ah, tá bom, tô nem aí. Então, eu acho que é isso. Se eu fosse definir o que é a física para mim, respondendo a pergunta-chave, a física é o meu eterno crush.
Eu achei muito interessante as respostas de vocês referentes à física como uma maneira de entender a realidade e como isso pode ser belo. Isso me lembrou uma coisa que um professor meu diz. Ele fala que a física é a arte de entender as sutilezas da realidade. E para todo mundo que estuda física na faculdade, eu acho que é muito perceptível como isso é verdadeiro, porque no ensino médio a gente costuma estudar as leis da física quase sempre como absolutos, quer dizer, essa lei descreve isso e a realidade obedece. Mas na faculdade a gente acaba sempre vendo uma série de condicionais que nós não sabíamos sequer que existiam antes, né? E por isso ele fala que a física é como uma forma de entender a sutileza da realidade, como que as coisas podem ser sutis.
Que show! Amei!
Já quero colocar essa frase lá no meu Instagram.
A gente já
Boa!
bota, vai colocar na bio.
A fonte.
Vou botar.
A física é uma matéria odiada por diversos alunos, mas vocês, como professores de física, lidam com essa dificuldade que, de certa forma, chega a ser um medo por parte dos estudantes de cada um de vocês.
Bom, eu, Paulo, eu costumo mostrar a física no dia a dia, logo a Gabi estava falando logo atrás, né? Pegar e olha, física está bem aqui, física está ali. Outra coisa também que é legal é associar a física a outras disciplinas. Biologia em si é uma ótima disciplina se associar à física, né? Pode pegar aquela questão das bactérias, pode associar magnetismo às bactérias, porque existem bactérias magnetostáticas, né? Então, mas a gente não pode esquecer do cálculo, né? Porque o cálculo é importante ali na física, e a gente tenta trabalhar ele de uma maneira um pouco divertida, digamos assim. Eu costumo pegar uma equação e fazer dela um mapa mental no quadro, né? Para deixar aquilo dali mais interessante.
Então, né? Basicamente, quando eu cheguei para dar aula a primeira vez, que foi estrondoso para alguns alunos, tipo, ai, gente, oi, bom dia, eu com 1,54 m. Ai, gente, hoje nós vamos ter a aula de física. Nossa, professor, eu odeio física, eu passei arrastado ano passado. É uma disciplina horrível, só cálculo, eu tenho um bloqueio. E a gente observa que esses bloqueios, eles vêm por conta da má estrutura da base matemática do ensino fundamental. Então, começa a ser um medo para eles aí, né? E basicamente, como eu consigo lidar com essa dificuldade deles? Eu tento ser a mais compreensiva possível, não no sentido de dar nota para aluno, porque eu não dou isso, né? Mas no sentido de ser compreensiva a ponto de entender que ele pode sim ter um bloqueio com a minha disciplina. Porque eu, por exemplo, eu tenho um bloqueio com história. Eu lembro até hoje, quando eu fui fazer a prova da UEMA para o vestibular em 2017, eu coloquei que a Guerra Fria tinha sido efetuada pelo Hitler, gente. Olha como. E eu estudei tanto em casa, mas eu esqueci, porque eu tinha um bloqueio muito grande com essa disciplina. Eu tenho até hoje um bloqueio muito grande com essa disciplina. Então, eu tento levar de uma maneira mais divertida possível, agregando, né, aí, tanto no online quanto no presencial, quando tá de forma híbrida, né, quando o governo permite que a gente dê de forma híbrida. No presencial, eu tento, ao máximo, trazer a realidade deles para física, né? Porque assim eles conseguem perceber que não é algo de sete cabeças, é algo que eles podem compreender. E que essas equações, eu posso fazer com que eles, de uma certa forma, compreendam elas através da prática, né? Então, nós temos muito aí, muitos usos de metodologias, a qual utilizamos em sala de aula. Atualmente, os meus alunos, eles. Quando eu cheguei, eles tinham muito trauma, mas atualmente, por exemplo, eles não têm mais vergonha de ir no quadro, de responder uma questão, sem olhar na calculadora, sem olhar no caderno, qual é a fórmula. Eles não têm medo de errar, né? No online também, eles ligam a câmera, participam, falam o que eles acham, e assim por diante. Então, como eu lidei com essa dificuldade deles, foi exatamente dessa forma. Ou seja, deixando eles à vontade. Para dizer o que eles acham que achavam que era a física. Então, o que, que vocês acham que é a física? Então, implementaram o conhecimento empírico que eles tinham, e eu não abandonei esse conhecimento empírico que eles tinham, mas eu consegui implementar para o conceito mais abstrato que a física tem para dar. Então, basicamente, eu lido com essa dificuldade entendendo que eles podem sim ter esse bloqueio com a física, que eles têm essa dificuldade por conta das bases matemáticas, porém levando de uma forma mais prática, mais dinâmica e mais didática a física no dia a dia e também o cálculo, referente ao cálculo, fazer, né, aí bastante exercícios em sala de aula, né, perceber onde é os pontos fracos deles em cada atividade e assim por diante. Então, assim, é como eu lido com a dificuldade dos meus alunos.
Eu vou falar como divulgador científico, né? eu tento trazer de forma mais simples e sucinta certos temas da física e da minha área de pesquisa, mas sei que os professores eles lutam porque eles têm que... É uma certa dificuldade para os alunos, porque eles já criaram uma certa barreira de proteção. Ah, isso aqui é muito complicado, isso aqui é muito cálculo, isso aqui não dá de ser entendido, isso aqui é impossível. Então, eles criam essa barreira de proteção, e se a gente, nós professores, ou futuros professores, trabalharmos com cuidado, nós podemos sim tirar essa barreira de proteção. Eu cheguei a fazer postagem de certos conteúdos e veio pessoas que sabem do conteúdo e dizer: ah, tu deixou incompleto aquilo ali. Eu digo, não, porque aquela parte ali é para ensino superior. Isso ali não vai interessar para um aluno, por exemplo, do ensino médio. Pessoa do ensino médio não vai entender o que é uma integral, uma derivada parcial. Não vai saber o que é isso. Então, em questões também de sala de aula, eu fiz uma disciplina de prática, eu fiz uma apresentação que não tinha cálculo nenhum, era só teoria, simplesmente teoria. Aí veio um dos meus colegas de turma e falou: ah, mas tu não apresentou cálculo nenhum. Eu digo, não, porque essa parte aqui não necessita de cálculo. Eu posso muito bem, simplesmente hoje nessa aula, apresentar só a teoria, na aula que vem apresentar um cálculo, uma equação, só que nem é necessária, porque essa equação é mais para o ensino superior e não interessa muito aos alunos do ensino médio. Então, assim, eu tento trazer de forma mais simples possível de ser compreendida para que os alunos não tenham medo do que eu estou apresentando e que eles procurem mais saber o conteúdo que eu apresentei.
Eu já sinto que as pessoas não odeiam a física, elas só não entendem. Porque eu sei que a gente tem medo, mas a gente sempre tem medo das coisas que a gente não conhece. A gente sempre tem medo do novo, de mudança. As pessoas, ela tem esse perfil, todo mundo assim, tem esse perfil psicológico, em geral, de não se adequar bem ao choque da mudança. E a física, infelizmente, como ela é trabalhada no, na nossa escola, ela vem com esse choque. Tanto que, assim, eu até hoje eu dou física para o sexto ano, do sexto ao primeiro ano do ensino médio. E um monte de gente vem me perguntar, mas nossa, o pessoal tá tendo física no sexto ano? Eu só tive física no primeiro ano do ensino médio. Então eu acho já muito doido trabalhar com esses meus alunos. Numa outra escola que eu estudo, eles têm ciências, no geral, desde o infantil mesmo, do primeiro, segundo ano. Só que, para cada ciência que eles têm, eles vão se aprofundando. Então, eles falam, ó, esse bimestre a gente vai trabalhar com a física. Então, já no primeiro ano lá do ensino fundamental 1, o pessoal já começa a ver. Então, quando eles chegam no ensino médio, com aquele monte de conta, eles já se adaptaram às contas, já se adaptaram a esse pensamento crítico que a ciência traz, o método científico. Então, eles já estão habituados. Então, quando chega no primeiro ano, eles não odeiam a física. Eles podem ter dificuldade, pode não ser a matéria favorita, estar bem longe disso, mas o odiar, o ter medo, eles não têm. Então, eu sinto que... Como que eu começo a trabalhar com a física? Eu começo do básico. Ah, você é do primeiro ano do ensino médio, você já teve física? Não. Então vamos começar lá como se fosse no sexto ano. Ah, você já teve? Então me mostra aqui o que vocês já sabem. Ah, ó, tá faltando um pouco nisso. Então vamos sair dessas suas dificuldades e começar do começo. A gente não tem mecânica quântica do nada. A gente precisou lá estudar o céu primeiro, depois vieram as leis de Newton, depois veio tal, até chegar aqui. Então não adianta eu chegar no ensino médio, ah, gente, hoje a gente vai aprender ótica. Tá, mas cadê o contexto? Cadê o antes? Lógico, a base matemática é super importante. A gente traduz, né, eu gosto de falar com meus alunos, que a gente traduz a física através da linguagem matemática. Então a gente precisa sempre estar traduzindo, porque a matemática é uma linguagem. Linguagem é como se a gente fosse aprender inglês, espanhol, que junto é uma língua. A gente tem que ver a estrutura, a gente tem que ver juntar coisinha com coisinha para formar coisas maiores. Então, tem que ir no passo a passo. E eu sinto que a gente não vai nesse passo a passo. Eu entrei no curso de física achando que eu era boa de exatas. Ai, meu Deus. Que inocente. Achei que ia tirar 10 porque eu era boa em matemática, em física, no ensino médio, fundamental eu gostava, então eu achei que ia arrasar. Cheguei lá, levei o maior tombo, eu não entendia nada que os professores falavam, para mim era grego. Eu sei que tem até umas letras gregas que a gente usa nas equações mesmo, mas para mim era como se fosse tudo em grego, tudo em inglês, tudo em espanhol, não entendia nada. Porque eles já achavam, como a gente está na faculdade, a gente já tinha esse conhecimento, lógico, a gente deveria ter, mas a gente segue carregando isso. Eu acho que todo professor fica, não, eu estou no sétimo ano, eu não vou repetir conteúdo de sexto ano. Não, eu estou no segundo ano do ensino médio, eu não vou repetir conteúdo de antes. Eu estou na graduação, eu não vou repetir conteúdo. Então, essa questão vai nos afastando da física. Então, o que eu sinto? Os alunos não têm ódio nem medo de física. Elas têm o ódio e o medo de não entender. Porque já vi muito aluno olhar para mim e falar assim, ah, era só isso? Ah, física assim é legal. Mas não é que a física é assim. A física é assim o tempo todo. Mas, às vezes, a gente não visualiza ela dessa forma. Então, eu acho que tem esse jeito de olhar a física.
Incrível como as respostas de todos vocês se complementam perfeitamente. Eu achei muito interessante a fala de cada um de vocês. O Thiago falando sobre a importância da física conceitual. A Andresa falando sobre a questão da base matemática, que é muito importante. E a Gabi falando sobre essa ideia de que é muito difícil você gostar de algo que você não entende. Enfim, se complementou perfeitamente. E em relação ao que você disse, Gabi, essa coisa de o aluno falar, pô, era só isso, eu ia dizer exatamente isso, porque isso é o que eu mais escuto. Eu tenho mais experiência com aula particular e menos com sala de aula mesmo. Mas os alunos frequentemente me dizem isso, tipo, pô, era só isso aqui, tão simples. E eu acredito que essa confusão talvez seja realmente um problema sistemático do sistema educacional brasileiro. Nessa ideia de que a física ela já é apresentada de uma maneira errada, e aí os alunos não conseguem captar o conteúdo lá do início, aí vai virando uma bola de neve, os professores não vão recapitulando as bases, aí acaba que a pessoa não entende e passa a odiar. Acredito que seja uma coisa desse tipo.
Só para você ter noção, Vinícius, lá onde eu ensino, né, a gente faz muito passo a passo. Essa questão de você ter falado aí sobre relembrar as coisas do passado, é muito simples você relembrar nos próprios exercícios. Por exemplo, quando eu vou fazer exercício no quadro, aí eu vou fazer sobre a aceleração. Aceleração média é igual a delta V sobre delta T. Beleza. Aí vamos supor, tem a divisão, né, que você vai fazer em relação às taxas de variações. E aí, ao invés de fazer logo de cabeça, você sabe que tem alunos ali no primeiro ano que nem sabe dividir. Então, o ideal que eu faço é realmente destrinchar. Então, eu faço a divisão no quadro mesmo e bem ali eles vão recapitulando como é que se divide, sabe? E o pior é que tem alunos mesmo, sabe? Isso, às vezes, se torna uma bola de neve, como você falou, sobre essa questão aí da falha educacional, sabe? Então, tem como recapitular muita coisa dentro de um só exercício de física, né?
Sim, com certeza. Excelente comentário. Inclusive, eu acredito que, dependendo da metodologia do professor, é quase que natural você retomar conteúdos anteriores com base na própria natureza dos conteúdos atuais, que são, evidentemente, posteriores, né? Por exemplo, no próprio eletromagnetismo, que eu acredito que no ensino médio os estudantes estudam mais a parte da eletrostática, cara, as bases da eletrostática, elas vêm quase todas da dinâmica, entendeu? Você não consegue separar uma coisa da outra. Então, é possível sim fazer links diretos entre um conteúdo e outro, apesar de não parecerem a mesma coisa, né? Quer dizer, ali você tem uma partícula massiva, em outro ponto você fala de partículas pontuais, os alunos às vezes não conseguem linkar, mas acho que a física inteira tem essas pontes e que é possível você mostrar isso de forma mais clara para o aluno. Assim como a física que os alunos veem no ensino médio, estudar física na graduação poderia ser um verdadeiro pesadelo para diversas pessoas. Mesmo amando a área, vocês passaram por maus momentos em alguma cadeira na faculdade? E quais seriam essas cadeiras?
Bom, Ah, sim. Eu tenho afinidade com matemática, eu tenho uma pequena afinidade. Minha aprendizagem é meio que visual, então eu olho ali e eu já estou entendendo como é que o cálculo foi feito. Enfim, eu nunca fui bom de interpretação de texto. Então, eu escolhi física porque eu comecei a gostar, mas minha dificuldade estava bem ali na teoria. Eu tive que ler muito na graduação, muito, 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 muito. Mas na graduação, as cadeiras que eu mais tive problema mesmo foi cálculo vetorial, mecânica, óptica, as disciplinas experimentais, porque eu tinha muito medo de pegar os equipamentos e quebrar. Sou uma pessoa extremamente desastrada. E física e estatística. Meu Deus, aquela disciplina foi tipo assim, um bicho de três cabeças para mim. Foi horrível, mas a gente passa por esses momentos na faculdade, né? Foi muita leitura mesmo, eu lembro que eu passava horas e horas lendo um texto, não entendia nada, mas faz parte.
Rapaz, então, como a Gabi falou, né, eu entrei na física e pensei que eu ia ser a craque lá dentro da matemática de tudo, né? Falei assim, eita, passei, né, tipo... No primeiro ano do ensino médio, eu tive muita dificuldade com a física, né? No segundo e no terceiro, eu já me desenvolvi mais. Mas no terceiro foi, assim, um ápice para mim escolher física realmente, porque eu gostei muito dessa área da eletricidade. E aí, eu simplesmente, né, falei assim, vou fazer física e pronto. Sei bastante coisa já tá aqui na minha cabeça, só tenho que estudar um pouco mais. Pensei que eu ia ser craque. Cheguei lá, nada. A primeira nota foi 1. Em cálculo 1, e aí o professor até comentou assim, olha, não se desespere, isso aqui na física é super normal, você entra dentro da graduação e descobre que você não sabe absolutamente nada, entendeu? Então, aqui é tudo muito novo para vocês, é uma outra dimensão de cálculo, que vocês não vão ver a trigonometria tão fácil que vocês viam na matemática do ensino médio, que vai ser uma coisa muito mais avançada, já vai estar dentro das integrais e etc. Então, vocês têm que saber, basicamente, manusear isso através de prática. Então, tipo, eu tive muitos pesadelos dentro da graduação, né, por conta disso, mas eu sempre tentei me esforçar ao máximo. Porém, as cadeiras que eu tive mais dificuldade foram cadeiras que envolvem qualquer coisa sobre... Assim, como é que eu posso explicar? Alguma união entre o universo, estudo, a evolução do universo. Por exemplo, relatividade. Meu pai amado do céu, gente. Foi uma disciplina traumatizante para mim. E tipo assim, o professor dava uma aula espetacular. Mas a minha primeira nota foi 3,7. Porque... aquilo não conseguia entrar na minha cabeça de jeito nenhum, não conseguia ter essa imaginação muito grande sobre o que, que era, essa dimensão da relatividade. Então, por exemplo, física e estatística também foi um bloqueio para mim por causa de algumas metodologias do professor em si, porque como estava EAD, né, a gente não teve aula, a gente deu aula. Praticamente isso, porque era só essa questão de passar trabalho e a gente falar. Passar trabalho e a gente falar sobre aquele tema. Então, para mim, foi, assim, uma disciplina que eu não tive muita satisfação em fazer ela. E, como eu falei para vocês, no terceiro ano do ensino médio, eu gostei muito de eletricidade e eu falei que ia entrar por conta dela, mas eu reprovei eletricidade e magnetismo na graduação. E isso me chocou muito, porque eu simplesmente desisti da cadeira, né, eu não consegui terminar ela, bem quando eu ia fazer a recuperação final, eu simplesmente desisti, e isso foi muito traumatizante para mim, mas quando eu refiz ela, eu passei com 9, 9 e 10, plena, linda, maravilhosamente, né, porque ressuscitei das cinzas, não sei de onde eu encontrei forças, mas, enfim, então eu acho que nessa de eletricidade faltou um pouco mais do meu empenho. Mas nas outras, relatividade, física e estatística, realmente eu tive muita dificuldade. E até na questão, por exemplo, de cadeiras optativas. A cadeira de astronomia foi uma cadeira optativa na época do meu período e eu não quis fazer ela porque, para mim, na minha cabeça, eu não vou conseguir aprender astronomia nunca na minha vida, né? Então, eu tenho esse bloqueio que eu espero um dia que rompa, né? Que se rompa, mas não tenho muita afinidade, e isso foi um dos meus medos de não terminar a graduação no tempo correto, né? De ter deixado de fazer essa cadeira, mas deu tudo certo no final das contas. Mas foi essas: relatividade, eletricidade, por falta de empenho mesmo, mas depois deu tudo certo. E física e estatística. E astronomia, que eu nem fiz, mas eu já sabia que iria ter um bloqueio ali. Basicamente é isso.
Bem, as minhas foram... Passei muita dificuldade em questões de... A primeira lapada que todo aluno pega na graduação de física, que é cálculo, e a primeira disciplina de física, que realmente é uma das primeiras, que é mecânica. Essa de mecânica, eu levei tanta lapada que eu não entendia nada que o professor estava falando. É como se eu tivesse aqui um aluno que fala na língua portuguesa e o professor estivesse falando árabe para mim. Eu não estou entendendo nada que o professor está falando ali em questão de mecânica. Aí o pessoal fala, não desiste. Eu digo, meu amigo, já desisti na primeira prova, porque a primeira prova eu não entendi nem a primeira questão que o professor botou. Não entendi nem o que o professor escreveu no quadro. O que de acha mecânica, meu amigo? Eu não sei o que é aquilo. Então, foi o primeiro baque que eu levei. Tem certas coisas que a gente pode melhorar, sentar mesmo realmente e estudar, só que algumas disciplinas vão ser realmente complicadas porque a gente não tem afinidade com elas. Tem muitas disciplinas que eu gosto, por exemplo, Andrés, eu já não gosto de relatividade. Eu gosto de relatividade porque é uma área minha. Mas tem outras disciplinas que eu não gosto, tipo mecânica. Mecânica, eu não gosto de mecânica, por mais que ela seja da física, mas eu já não gosto da área de mecânica. E isso é uma realidade, não é para os alunos se desesperarem, deixarem de fazer a faculdade porque pegou aquele baque ali. Não, continue, isso vai melhorar um ponto. É porque realmente a gente não veio, de certa forma, preparado do ensino médio para o ensino superior, mas a gente segue o barco.
Eu acho, assim, que eu tive dificuldade em todas as disciplinas da faculdade, tanto as disciplinas pedagógicas quanto específicas de física, de matemática. Eu tive muita dificuldade de pegar a ideia da coisa. Então, acho até por isso, as minhas primeiras aulas que eu dou para os meus alunos, elas são muito detalhadas, são muito passo a passo, eu demoro muito para entrar no assunto. Porque eu quero realmente que eles entendam o que a gente está fazendo, de onde a gente está partindo, por onde a gente vai ter que ir para chegar num lugar. E por que a gente está fazendo tudo aquilo. Então, eu não tinha essas respostas. Eu lembro que, nossa, cálculo para mim, a matemática do cálculo, eu sofri bastante. Eu percebi que a minha matemática básica era péssima e fui atrás. E depois que eu fui atrás, eu comecei a entender que os cálculos do cálculo não eram tão difíceis. Aquelas funções, era uma matemática simples, matemática realmente de ensino fundamental. Eu sei que os professores adoram falar isso. É do ensino fundamental, mas o jeito que a gente aplica ela, o raciocínio que a gente tem que usar, não é de ensino fundamental. E o fundamental já fazia muito tempo, eu também não lembrava das regrinhas. Mas depois que eu aprendi as regrinhas, eu não entendi o porquê que eu estava fazendo aquilo. Então, ninguém vinha me explicar que a gente usava a derivada para achar aquele ponto ali da curva. Ah, a gente usava ali a integral para trabalhar com as áreas. Ninguém falava isso. O pessoal só falava a definição. Então, lia lá, pegava a definição no livro lá, no Guidorize, no Moisés, enfim, qualquer livro aí que tinha alguma introduçãozinha simples de cálculo. E falava ali, a parte matemática, então, uma integral é quando você pega um ponto A até ponto B e não sei o quê. Nem lembro qual que é, de tão chato que era ver aquilo. Eu nem lembro de uma definição matemática, assim, desses valores. E esse que era o problema. Eles só postavam aquilo e escreviam o que estava escrito no livro. Então, a mesma coisa que eu estava fazendo ali na sala, eu poderia ter feito em casa, que era só ler o livro, que eu não ia entender da mesma coisa. Isso se estendeu ao longo da faculdade inteira. Eu me vi em disciplinas que eu ficava, mas por que que eu preciso fazer isso? Só acho que no meu terceiro ano, no último semestre, a professora explicou, olha gente, em mecânica, era em mecânica clássica, todo mundo falou que ia ser uma disciplina horrível, que era um monte de demonstração, que a professora deixava todo mundo de recuperação, blá, 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 blá. Todo mundo adora botar o terror, né? Cheguei lá, primeira aula, ela explicou o que a gente ia fazer ali, como que a gente ia fazer ali e o que a gente ia usar para fazer tudo aquilo. Então, ela já indicou os livros, já indicou os trechos dos livros, já indicou quais disciplinas anteriores a gente ia usar. Então, eu tinha um caminho, eu tinha um norte para seguir. E depois que eu segui esse norte, tudo fazia sentido. Então, não eram só números, não era uma sequência de equações. E isso me fez muita falta durante a graduação, durante o ensino médio, ensino fundamental. Eu me sentia muito perdida. E aquilo, você pergunta para algum professor no meio da aula, tá, professor, mas o que que é isso? Eles vão ficar bravos com você, ou eles não vão saber explicar, porque eles também têm aquele negócio fixo na cabeça de definição. É, eles podem até falar, não, a gente usa para fazer tal coisa. Tá bom, ok, energia elétrica, eu uso para acender aqui a minha luz. Mas o que que é a energia elétrica? Tipo, como que funciona ela? Então, a gente não aprende isso. A gente aprende, ó, para calcular a energia elétrica, você faz isso, isso e isso. Aplica agora num exercício. Então, eu tive muita dificuldade com isso. A interpretação das coisas. E vi que isso me perseguiu em todas as disciplinas. Então, eu lembro que cálculo 3. Meu, cálculo 3 foi uma... eu fiz... Prova 1, prova 2, fiz recuperação, fiz a hair, fiz tudo o que precisava fazer para passar. Fiz trabalho extra para garantir nota. Fui fazer prova de sábado de manhã, porque era o único horário que o professor tinha. E assim, estudei todas as aulas, fiz todas as listas de todos os livros que ele indicou. Me pergunta alguma coisa de cálculo 3. Eu lembro que a gente viu hiperbólicas e alguma coisa do tipo. Mas eu nem sei por que que a gente viu isso. Eu não sei mais... a função daquilo, eu não me vejo aplicando isso em algum lugar, e se alguém me pedir para dar uma aula disso, eu vou falar assim, jamais. Então, eu acho que temos essa dificuldade na graduação, e se eu fosse falar assim, quais disciplinas você não entendeu, você teve mais dificuldade, eu acho que, gente, todas mesmo.
Bom, uma dica para os alunos de graduação em relação a essa parte da física conceitual, é uma série de livros chamada Lições de Física, do Richard Feynman, que é muito bom. E até mesmo para quem já é formado, acho que acrescenta muito.
Bom, o comentário que eu queria fazer, para tentar ajudar a galera que está na graduação, que eu não teria conseguido ter completado a minha graduação sem a ajuda dos meus amigos. Então... toda essa parte de matemática que eu tive dificuldade, eu corri atrás dos meus veteranos, dos meus amigos da matemática. Quando eu entrei em química, eu tive ajuda dos meus amigos da química, da engenharia. Então, eu sempre fui atrás de pedir ajuda. Nas disciplinas difíceis, que tinha aquele professor que era um doutorando, mestrando, que acompanhava o professor, eu enchia ele de dúvida também, de pergunta. Então, eu tentei aproveitar ao máximo os recursos que eu tinha. Meus amigos, eu chamo eles de recursos também, e as ajudas que os professores e os tutores, assim, disponibilizavam pra gente. Isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo. Então, você que tá aí na faculdade, tá passando por isso, saiba que você não é o único. E provavelmente essas pessoas que você vai pedir ajuda, pediram ajuda pra outras pessoas, e eles vão ficar super felizes em poderem ajudar alguém. Então, tá com medo, tá com problemas? Meu, pergunta. Ah, você não tem confiança para perguntar para o professor, para o tutor? Procura um amigo da sala que você tenha confiança. Procura amigos de outras áreas, né, na faculdade, que às vezes tem em comum. Então, peçam ajuda. Essa é a minha dica.
Andresa e Gabi, agora mudando totalmente o assunto, vocês, como mulheres, professores de física e divulgadoras científicas, acreditam que há estereótipos de como mulheres da área de exatas são?
Ah, demais. Na verdade, estereótipo de mulher, a sociedade mesmo já impõe, né? Você tem que ser uma pessoa quieta, uma pessoa de exemplo, uma pessoa, né, que sabe falar bonito, que se respeita, né? Para eles, que se respeita, porque qualquer coisa que você faz para outras pessoas vulgar, você não está se respeitando mais, e assim por diante. Então, dentro da graduação não é diferente. Dentro da graduação, o estereótipo de aluna de física que você tem, ou pelo menos que me passaram dentro da graduação, era uma menina que eu teria que ser nerd, 100% nerd, uma menina que teria que dar exemplo para as outras pessoas que estão dentro daquele curso, até porque eram poucas meninas e eu tinha que ser um exemplo, eu tinha que ser uma máquina, ou seja, um mini, como eles falavam, né, um mini Einstein, você tem que ser um mini Einstein, você tem que ser estereótipos, por exemplo, de desorganização, porque muitas pessoas falam assim, ah, eu olho uma pessoa que faz física, eu imagino uma pessoa muito desorganizada, né, pessoa que sabe muito cálculo, etc. Então, eu escutei muito isso da parte, assim, de como eu tinha que me comportar, de como era previsto, sabe? Muitas pessoas, quando falavam comigo, tipo, ah, Andres, tu faz o quê? Física. Hã? Física? Ah, tu deve ser doidona dos cálculos, né? Deve ser craque, deve fazer conta de cabeça. E aí, quanto é? 1.737 vezes 1 milhão, vezes 3, não sei, enfim. E isso era muito louco, porque esse estereótipo foi fazendo com que eu me sentisse muito incapaz, porque eu era diferente de tudo isso. Eu era a menina que sentava na frente e ria alto na aula, eu comentava, não tinha medo de falar, então os professores começaram... Só um momento. Meus cachorros estão lindamente gritando aqui no quintal. Mas, enfim, então, basicamente, foi agregado esses estereótipos a mim de como eu deveria me comportar dentro da física. Então, eu me imaginava uma mulher super madura, tipo, sei lá, uma Rick Ri, não sei, uma mulher super, hiper, mega madura, já muito ciente do que estava ali para fazer, e uma máquina, né? Eu era uma máquina para produzir cálculo, e eu não fui nada disso, né? Muito pelo contrário.
Eu também senti essa questão do estereótipo, existe e é muito forte, como a Andresa falou, é da mulher no geral, né? Mas as mulheres exatas, elas têm esse apelo, né? A gente pede uma atenção, porque a gente meio que está ocupando realmente um lugar que as pessoas acham que não nos pertence. Então, a gente tem que estar sempre se mostrando, a gente tem que sempre dar, sei lá, 170% da gente para ser equivalente aos outros. Então, eu me sentia muito assim na sala de aula. Eu sentia que se os meninos fizessem a conta em 5 segundos e eu também em 5 segundos, pô, os caras é monstrão. Eu não tenho vida. Porque eu fico fazendo conta, por isso que eu consegui. E se eu conseguia fazer em 5, uma coisa que eles faziam em 10, era porque era isso. Eu era nerdona, que não tinha mais nada para fazer, ou ninguém nem ligava. Falava, ah, e daí? O que, que tem que você conseguiu? Não é nada demais. Então, eu sentia que eu sempre tinha que estar me provando. Às vezes, até para mim mesma, eu não me achava capaz, eu não me achava boa o suficiente. Eu sempre achava que os meninos eram melhores que eu, que todo mundo era melhor que eu. Mesmo eu estando numa universidade pública, eu estando num curso ali que só tinha eu de menina numa sala de 10, 15 alunos. Tá, não é muito aluno, mas era complicado, né? Você tá numa sala onde só tem homem, onde seus professores são homens. É uma sala que, por exemplo, um lugar onde eu fiz faculdade fazia 40 graus à noite, assim, na sombra, tranquilo. Então, eu tinha que tomar cuidado para se eu ia de saia, se eu ia de short, se eu ia de regata, se eu tava com muito decote, porque eu ia estar com muitos olhares para cima de mim. E são coisas que a gente acaba não pensando quando a gente entra no curso. Então, assim, eu me sentia que eu tinha que estar sempre me provando. E o pior, quando eu estava no mesmo nível ou um pouquinho abaixo, eu me sentia muito destruída. Então, pô, se o menino ali tirou 7, eu tirei 6,9, eu já me sentia muito inferior. Por quê? Se eu tivesse tirado 7, ele 7, todo mundo ia falar, nossa, que legal, você tirou 7. E pra mim, nem aí. Então, eu sei que eu tô falando de nota, mas a gente reflete isso nas ações. Então, eu vi professor convidando alunos que tinham a mesma média que eu para fazer entrar em grupo de pesquisa. Eu via os meninos fazendo grupinhos de estudos e nunca me incluindo, porque eles queriam estar num grupo ali para falar merda do moleque e eu nunca estava junto. Só que estudar em grupo era um jeito legal de estudar as coisas. Então, eu sempre me senti deslocada. Até que, o que aconteceu? Eu comecei a ter professoras mulheres e comecei a ver que aquelas mulheres que estavam me dando aula eram mulheres lindas, eram mulheres que estavam sempre vestidas super diferente do que a gente imagina uma mulher na ciência. Elas iam de salto da aula, com uns ternos, com umas roupas muito elegantes. E eu ficava, caramba, eu posso ser a pessoa divertida, eu posso ser a pessoa que pratica esporte e eu posso ser aquela pessoa de física. O que aconteceu? Comecei a me meter em tudo da faculdade. Era eu lá praticando esporte, era eu lá na cheerleader, era eu lá na bateria, era eu nos cursos de extensão. E a semana da física, eu estava lá organizando, semana da engenharia ambiental eu estava participando, na semana da geografia eu também estava lá. Então as pessoas começaram a me ver muito e perguntar, tá, quem que é essa menina? E essa resposta, inclusive, foi de onde surgiu o nome do meu Instagram. O pessoal respondia, meu, é aquela mina da física lá. Por quê? As pessoas não acreditavam que as pessoas da física poderiam estar em outros ambientes, além de um quarto, fazendo conta no laboratório, ainda mais uma menina. Nossa, já me cansei de quantas festas eu já fui, em quantos eventos eu já fui, as pessoas falarem assim, não, você faz qualquer outro curso, menos esse. Ou quando eu falava que fazia física, as pessoas falavam, que? Como assim? Nossa, que da hora, que louco. É sempre muito choque a reação das pessoas. Não teve nenhuma pessoa que eu já falei do meu curso e a pessoa não fez nenhuma reação diferente. A pessoa falou assim, ah, legal. Não, foi sempre essas reações. E é muito legal a gente ver essa reação, mas não é a reação que os homens têm. Às vezes um cara fala, nossa, faço física. Às vezes a pessoa fala, nossa, tem cara mesmo, você parece ser inteligente. E a gente não, é sempre um choque. Então, eu comecei a usar esse choque para tentar quebrar um pouco esse estereótipo. Eu tentei me fazer presente para quebrar isso, mas foi muito difícil. Acho que a Andresa também deve ter passado por muitas situações assim, porque a gente... É aquilo, a gente tem que estar sempre se provando, e não porque alguém está mandando a gente se provar, mas se a gente não marca presença ali, a gente é esquecido. Quantas mulheres na física a gente já não viu que fez muita coisa boa e não teve... Esteve sempre nos bastidores, quando merecia estar lá no palco toda iluminada. Então, eu acho que o estereótipo, para mim, foi isso. Uma mulher não é capaz de estar nas exatas. Foi esse estereótipo que me pegou. E quando a gente está lá e sente dificuldade, a gente às vezes acaba achando, acho que esse lugar não é para mim. Mas é sim, e é super normal ter dificuldade, tudo bem? Acho que a gente, eu sei que eu falei bastante disso, mas é o tópico que mais me pega no coração. E se eu puder incentivar mais meninas a se sentirem confiantes na posição onde elas estão, eu quero muito fazer isso.
Levantei a mão de novo aqui, enfim. Basicamente, eu queria falar dessa questão, né? Porque esse é o estereótipo de muitas pessoas, por exemplo, pessoas de fora, como eu falei, né? Se você fala que faz física, eu, por exemplo, uma mulher, nossa, então você é muito craque, você é isso, você é aquilo, nossa, você deve ser top no, nas contas, né? Você é muito nerd e etc. E eu via em mim que eu não era nada daquilo. Porque eu não me considero uma pessoa nerd, não me considero uma pessoa que fica 24 horas dentro de um quarto estudando cálculo. Não sou esse tipo de pessoa. Dentro da graduação, né, os professores querem, eles estipõem, assim, um periódico para você seguir, né? Olha, você tem que ser assim, tem que trabalhar, tem que acordar com o livro de física debaixo do braço, entendeu? Tem que tomar física no café da manhã, tomar física no almoço e etc. Então, eu via também que eu não conseguia estar ali. E quando eu conseguia ver que ali era meu meio, as pessoas ainda não acreditavam no meu potencial, no sentido de, por exemplo, eu sei que eles estereotipam, né, e falam que você tem que ser aquilo, quando eles olham para você, eles imaginam aquilo, que você é muito top das galáxias, mas quando um próprio professor de dentro da graduação, outro colega seu do sexo masculino, Geralmente, quando vê uma mulher se levantando muito dentro do curso, acaba citando coisas pejorativas sobre ela. Porque muitos homens têm isso na cabeça, infelizmente, por exemplo, de que eu já ouvi isso dentro do curso. Tipo assim, olha, lugar, o teu lugar era para ser na cozinha, era para estar ali cuidando de filho e tal. E não aqui, aqui é coisa para cabra macho. Já vi isso de professor falando que física era para cabra macho, entendeu? Então, ali eu me senti desvalorizada. Então, quando eu comecei a subir de patamar, né, a ser uma pessoa mais reconhecida dentro do meu curso, muitas pessoas falavam assim, ah, essa daí, ó, deve estar se envolvendo com algum professor, deve estar, né, se envolvendo com algum aluno inteligente. E eu comecei a ver que eu era capaz, mesmo não me enquadrando dentro dos estereótipos de uma pessoa muito craque, de uma pessoa muito top dentro da física, quando eu vi que eu e o Paulo, por exemplo, seríamos as únicas pessoas que iríamos formar antes dos mais nerds. Gente, da nossa sala, tem um menino que só tirava 10 em todas as cadeiras, praticamente. Ele vai se formar depois do que a gente. Certo? A gente pegou todas as nossas notas hoje, vamos colar grau primeiro do que ele. E ele vai ficar lá mais um ano e meio, entendeu? Porque, no final das contas, eu acho que o seu esforço é que vale muito mais.
Bom, vocês comentaram sobre estereótipos femininos, mas também há estereótipos masculinos. Tem até um meme que diz que todo professor de física usa tênis fuleira e uma calça azul velha. Agora, fazendo a pergunta para os rapazes, quais outros estereótipos vocês já ouviram ou viram?
Nossa, esse das roupas fuleiras aí foi um dos que eu mais vi na minha graduação. Teve até um menino que esqueceu de lavar as roupas dele, e ele foi meio que com a roupa de pijama dele, todo mundo falou, ah, ele tá vestido igual físico e tal, eu fiquei tipo, nossa, velho, como assim? Tipo, associar a física a uma roupa em si, toda aos trapos. E acaba muito com a imagem da física, né? Tem também outros estereótipos, como a Gabi e a Andressa falaram, sobre a questão de ser uma máquina, de ser nerd, a questão da gente não poder ir para a festa, que eles falam que a gente não pode ir para a festa, que a gente tem que viver estudando, ai, a gente tem que acordar com física, dormir com física. Esse tipo de estereótipo me levou a passar dias sem dormir. Eu dormi o quê? Umas 2 horas por dia? Teve um tempo que eu acabei, eu meio que surtei um pouco, porque eu fiquei estudando de manhã até a madrugada mesmo, para uma prova que era 7 horas da manhã, eu acabei me atrasando para essa graça. Desde esse dia, eu acho que eu parei de fazer isso, na verdade. Essa história de ficar estudando até tarde e tal, eu disse, gente, isso não tem nexo. Tem um pingo de nexo essa história de ficar acordado até tarde. Ai, vou ficar acordado até tarde pra quê? Não tem nexo, né? E é aquela questão. Eles acham que a gente vive somente pra estudar física. Entendeu? No meu caso, teve alguns estereótipos também por questão da minha aparência e por questões minha mesmo. No caso, eu fui chamado muito de burro na minha graduação. Muito, porque eu sou uma pessoa muito lerda. Como já tinha falado, eu tinha que ler. Então as pessoas acabavam me chamando muito de burro. Fez eu parar de falar com a galera do curso. Entendeu? O meu grupinho foi basicamente 4 pessoas, de um curso todo. Eu só falava com 4 pessoas justamente por conta disso. Por conta desse tipo de estereótipo, né?
Os estereótipos, é isso... Os estereótipos masculinos não são realmente, de fato, comparados com os femininos, mas existem sim estereótipos masculinos. Gente, impressionante, até minha família mesmo faz estereótipo masculino. Ah, tu vai ficar num quarto branco com as paredes tudo riscada como se eu estivesse no manicômio judiciário. Olha, eu sei que a física condenou a gente a estudar ela por toda a eternidade. Mas não é para ficar louco a certo ponto de chegar num quarto branco com uma pedra de carvão e começar a riscar as paredes feito doido para descobrir um cálculo. Isso não existe, gente. Não é assim que acontece. Aí, o outro estereótipo masculino. Tu andar desarrumado, ter o cabelo grande, bagunçado, ter barba, fumar charuto, não sei o quê. todo bagunçado, largado. Gente, no meu curso eu sou conhecido como engomadinho. O cara mais arrumado, o aluno mais arrumado do curso. É só eu lá, não tem essa... Ah, tu tem que andar todo desarmado. Ó, tu pode deitar ali, ó. Deitar pra quê, gente? Eu vou ficar largado por quê? Só porque é um estereótipo que quero me botar? Não. Assim, eu sugiro que os alunos que entrem na graduação não sigam estereótipos que vocês vejam ou ouçam. Sigam o que vocês realmente querem seguir e como vocês realmente se sentem à vontade e bastante afinidade. Agora, sim, o que eu mais acho impressionante é o que eu falei, de ficar num quarto todo cheio de cálculo para descobrir o que equivale X, por exemplo. Não tem sentido esse estereótipo, sabe?
Olha, eu não queria dizer não, mas o Thiago acabou de resumir a situação do meu quarto, que é literalmente um quarto branco que está cheio de folha por causa das provas de cálculo que eu fiz hoje. Mas, realmente, como vocês disseram, o estereótipo não representa a maioria, né?
Aí você deixa a gente confuso nisso.
Eu sou a exceção, então.
Mudando de assunto de novo, mas nem tanto, vocês acham que ainda falta muito para que professores de ensino básico no Brasil sejam reconhecidos como merecem?
Falta um pouquinho. Falta uma valorização da educação por parte do governo em si. Falta bastante. A gente vê isso até no quesito da pesquisa mesmo, que não está tendo verba para pesquisa. E pesquisa se relaciona no todo a educação. Então, a gente vê essa desvalorização da educação pelo próprio governo. Aqui no meu estado, no Maranhão, a gente tem um dos melhores salários de professores do Brasil. E, tipo, isso é fruto do nosso governador, né? Porque ele valoriza bastante esse quesito de educação. Assim, eu vejo que um dos grandes problemas, acho que atualmente, é a questão da formação mesmo do professor. Porque cada professor formado em um momento diferente, né? Então, ele absorveu um tipo de metodologia diferente para aplicar. Falta de alguns professores pegarem, relerem, repensarem e aplicarem. Eu sei que a gente tem que entender, na verdade, que muitos professores não têm essa conexão com a tecnologia como a gente tem, para chegar e aplicar uma tecnologia em sala de aula e tal. Mas metodologia ativa, no caso, não se resume só à tecnologia. É só questão de ler e ir em frente. Não culpando o professor em si, a culpa total é basicamente o governo que não investe nisso.
Então, precisa muito, está muito longe da gente ser realmente reconhecido como a gente merece, sabe? E isso vem tanto de alunos, quanto pais, quanto governo, quanto próprios professores. Por exemplo, em física, eu acho que é 1% que se, por exemplo, não passar de vez em um mestrado acadêmico e for para dentro de uma sala de aula, vai ser um professor frustrado. Então, por que escolheu licenciatura? Porque não passou no bacharel? Então, eu acho que é... Meu pai. Eu acho que é uma coisa, uma responsabilidade muito grande. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande que você tem, né? De fato, para estar ali perante. Porque você está se comprometendo com a educação das pessoas que você vai dar aula daqui por diante, né? E quando eu falo dessa educação, não estou falando de educação básica no sentido de ensinar aluno como dar... Ou falar obrigado, com licença. Não, isso é de casa. Eu estou falando da educação do passar dos conteúdos, né? Você tem um comprometimento com aquilo. Então, você vai passar da melhor maneira, você vai ser um professor que vai estar ali, né, para realmente ser um professor exemplo para aquele aluno. Porém, a gente observa que você, às vezes, sai com esse intuito de ser um professor, às vezes você não passa no mestrado acadêmico de primeira, vai lá para dentro da sala de aula, E a questão de ser desmerecido, a forma como você é olhado pelos alunos, pelos pais e pelo governo, causa um pouco de desconforto, entendeu? Por exemplo, você, diante de uma escola, por exemplo, de favela, não vai ter a mesma aptidão, muitas vezes, do que um professor que está dentro de uma escola particular com ar-condicionado, né, deixando ele geladinho. Não vai, né? Então, isso pode acabar te desmotivando, né? Porque são alunos que estão ali dentro que são marginalizados pela sociedade, alunos que não veem mais futuro neles próprios. Então, acaba que você tem um peso a mais para ter referente além do que somente passar o conteúdo para aquele aluno, né? Tem toda uma capacidade emocional muito grande ali que você vai ter que entender por trás. Isso é absurdo. Mas em referente aqui onde eu moro, é uma coisa que eu não posso reclamar tanto, porém eu posso reclamar ao mesmo tempo, porque eu ainda acho pouco. Mas o salário aqui de professor, é como foi falado, né? É o maior do Brasil. Basicamente, um professor de ensino médio, ele ganha em torno de R$ 5.730, trabalhando 33 horas. Enquanto em outros locais, ganha no mínimo R$ 2.000, R$ 3.000. E era esse o valor que recebia, né? Professores de uma carga, por exemplo, do ensino fundamental, 33 horas, ele ganha 9.500 e alguma coisa. Então, outra coisa que eu observo muito referente a isso é que dentro de uma escola particular, por exemplo, você tem muita estrutura, mas você não tem um salário adequado. Para mim, a minha concepção é essa. Eles te exploram muito, mas muitas vezes, dentro de uma escola particular, você não tem um salário que merece como professor. E dentro de uma escola pública, às vezes você pode até ter um salário digno, como as pessoas devam achar por aí, né? Mas não tem estrutura e isso te acaba te desmotivando, ou muitas vezes não tem os dois, nem estrutura e nem um salário digno. Então, isso acaba sendo um pouco frustrante. Então, quando eu entrei dentro da licenciatura, eu já sabia que eu ia passar por todos esses perrengues. Então, eu falei assim, eu quero licenciatura e eu vou passar por cima de todos esses perrengues sem olhar para trás. Eu vou... Né? E as pessoas me olham assim e falam assim, nossa, você está romantizando? Meu amor, jamais, eu não estou romantizando nada. Até porque eu já fui até ameaçada por aluno de pegar uma cadeira e dar na minha cara. Então, eu já passei por situações que fizeram repensar sobre a minha carreira. Mas o fato de eu querer fazer com que a educação seja vista por outras pessoas de uma maneira mais agradável e de uma maneira a qual é a chave para que o mundo mude de uma certa forma, as pessoas mudem, é muito maior, sabe? É muito maior. Então, eu realmente entrei na licenciatura porque eu gosto, porque eu quero continuar e porque eu quero enfrentar essas dificuldades e passar tudo que eu necessito passar para as pessoas de forma agradável.
Falando se falta que os professores sejam valorizados, sim, demais. Não só na parte governamental, como na social. Não digo só que, em questão de alunos, obviamente tem alunos que são, de certa forma, agressivos, que têm como trabalhar com um apoio psicológico, mas eu estou falando em questão da sociedade em si, tem sociedade que não liga para o professor. Por mais que o professor seja a responsável por determinar uma grande parcela da característica de um cidadão, a sociedade não liga muito para isso, a sociedade não dá muito ao ver o que o professor merece. E em questão governamental, e até mesmo na social envolvendo também, eu lembro de ter visto uma reportagem, que eu não vou citar a emissora aqui, que estava romantizando o que o governo estava fazendo, a calamidade que o governo estava deixando a educação brasileira. Que o aluno estudar ali em cima de uma árvore com um caderno ou com um pedaço de folha, estudando porque ele quer estudar e quer ser alguém na vida. Gente, se o aluno está naquela forma, está naquela calamidade ali, é porque o governo não está fazendo o que ele deveria. Então, a gente não pode totalmente agredir o governo, mas também não pode romantizar o que ele faz de errado. Obviamente, é aquela coisa, se fez alguma coisa boa, aplaude. Se fez alguma coisa errada, lasca ele, sem problema nenhum. Porque o cidadão está ali para cobrar o governo e tentar resolver uma parte dos problemas da sociedade. Agora, em questão social, é isso mesmo. A gente não é reconhecido pela sociedade no trabalho que a gente faz. A gente chega a estudar bastante na graduação, estudar noite e dia para tentar passar um melhor conteúdo para o aluno, e mesmo assim não somos reconhecidos da forma adequada.
Realmente, a gente tem essa problemática de desvalorização. Isso foi uma tecla que eu fiquei apertando por muito tempo, de pensar, caramba, tudo que eu passei, esses 4 anos da faculdade, todas as noites que eu não dormi, todos os trabalhos que eu fiz, todos os livros que eu li, e chegar aqui e ver esse salário. Aqui em São Paulo, o salário do professor é bem menor. Bota menor nisso, comparado ao de Maranhão. E tem todos esses perrengues. Então, se você está numa escola particular, às vezes você tem a estrutura, só que aí você não pode ter liberdade para falar algumas coisas, você tem que responder à coordenação, direção, aos pais. Tem aluno que vem e fala, ah, a gente paga o seu salário, então eu mando em você. Tem tudo isso. E na escola pública, a gente tem vários outros problemas, como a questão de falta de estrutura, às vezes a falta de você poder trabalhar com as coisas, você conseguir vaga em escola que é muito longe de você, em horários, por exemplo, noturnos. No meu caso, como eu sou uma mulher, eu tenho medo de pegar transporte público à noite. Então, tem muitas problemáticas que a gente enfrenta que não são consideradas. Aquela questão, a sala de aula é só uma parte do trabalho do professor. O professor, quando ele está trabalhando na sala de aula, ele, para fazer aqueles 50 minutos, ele ficou horas pesquisando, horas preparando material. E depois vai passar horas corrigindo a atividade. Então, quando a gente fala, ah, o valor da hora aula ali é R$ 9, meu, não é o valor da hora aula. É tipo o valor de 8 horas diárias, como se fosse um emprego, assim, das 6 às 6. Porque é como o professor funciona. Então, quando a gente vê a desvalorização, vai muito fundo essa problemática. Então, é uma coisa chata, é uma coisa assim que eu vejo. Já cogitei mudar de estado para poder trabalhar com a profissão. Então, eu teria que largar toda a minha família, todos os meus amigos, toda a minha vida para conseguir uma condição melhor de emprego por conta da área que eu escolhi. E você não vê engenheiro precisando fazer isso, médico precisando fazer isso, advogado precisando fazer isso, mas professor precisa. Então, é muito triste ver isso. E, infelizmente, eu sinto que está muito distante disso mudar. O governo que a gente tem não ajuda. As pessoas que estão envolvidas com esse meio também, elas não querem mudar. Eu vejo assim, para que tem escola particular? Porque a nossa qualidade do ensino público não está alcançando os níveis que as pessoas querem. E por que não muda? Lógico, tem um monte de problemática, a gente acaba se acomodando numa situação e é muito difícil sair dela. Então, eu vejo realmente que tem esse problema e é frustrante porque eu não sei como sair disso. Fico me perguntando, caramba, como que a gente muda isso? Como que eu posso mostrar o meu valor? Como que eu posso ser reconhecido? E as respostas que eu ouço é muda de área. Ou trabalhe 48 horas, mas em um dia. Você tem que trabalhar isso em um dia. Então, é bem triste ver essa realidade do ensino.
É interessante pontuar que essa situação do professor no Brasil nem sempre foi assim. Se você for ver como eram as coisas na década de 50, por exemplo, um professor formado ganhava muito bem. E todos os professores, de maneira geral, mesmo se não formados, por exemplo, muitos padres davam aula de ciências, filosofia, todos eles tinham um altíssimo prestígio na sociedade. E eu não sei por que esse processo, essa tendência de desvalorização do professor se iniciou e culminou no que a gente tem hoje em dia, né?
Eu ia comentar que a sociedade também tem que começar a dar os devidos valores ao ensino de física, assim, no nosso caso, o ensino de física, né, professor de física, porque é muito importante o cidadão comum ter conhecimentos em física, conhecimentos, assim, básicos, sabe? Por exemplo, ah, tá tendo um trovão, se eu entrar em um ônibus, eu não vou eu não vou ser atingido, porque ali é uma gaiola de Faraday. Assim, agora, o que é gaiola de Faraday?
A gente pode pensar, então, na gaiola de Faraday. Eu gosto, assim, sempre que a gente vê um conteúdo que a gente não tem muita noção, vamos destrinchar a nomenclatura. Como que tá? A gaiola de Faraday. O que é uma gaiola? No geral, a gaiola serve para prender alguma coisa dentro. E Faraday, ele estudou essa parte de campo elétrico. Então, a gente já consegue associar. Ah, ele quer prender alguma coisa. O que acontece, então, nessa gaiola de Faraday? Ele tem uma estrutura, a gente pode até imaginar como uma gaiola mesmo, assim, a gente pode a gradezinha, onde às vezes um animal fica, um roedor, assim, um passarinho. Só que, no lugar de um passarinho, um roedor, a gente tem as cargas, né? Então, eu gosto de pensar desse jeito, porque muita coisa que eu tô vendo da física, hoje como professora, eu não lembro. Gente, eu não lembro. Vai me falar assim, ah, me fala aí a equação do empuxo. Cara, eu não lembro. Não sei. Me fala aí, que eu falei para vocês, a definição de derivada. Gente, eu não sei. Então, vamos destrinchar. Acho que é um bom jeito de pensar nas coisas, porque o que pode ser como a gaiola de Faraday? Um exemplo, alguns micro-ondas funcionam como isso. Ele tem essa blindagem eletrostática, não deixa, né, essa passagem eletrostática fluir. No micro-ondas funciona de um jeito um pouquinho diferente e não funciona 100% como uma gaiola de Faraday, mas a ideia em si, ela é bem parecida. Então, o micro-ondas, ele segura essas micro-ondas que estão ali dentro para não chegar até a gente. A gente não sente essa radiação chegando até a gente. Por quê? Funciona como uma gaiola de Faraday. Então, acho que o exemplo que eu mais gosto é esse. Mas, se vocês quiserem fugir de alguém que está ligando para vocês, tipo um número de São Paulo, que às vezes aparece aleatório. Eu sei, São Paulo não tem uma boa fama com isso. Você pode colocar um alumínio no seu celular. Não vai chegar essas ondas eletromagnéticas, nem sair dele. Então, ninguém vai conseguir te fazer ligação para você, não vai chegar. Então, isso funcionaria como uma gaiola de Faraday também.
Gabi, você tem uma página no Instagram chamada Mina da Física. Até explicou anteriormente como surgiu esse tal Mina da Física, essa expressão. E lá tem abordagens diversas sobre tópicos muito interessantes da ciência, sempre buscando trazer conteúdos voltados para a física no dia a dia. Quando você teve a ideia de começar a divulgação científica usando o Instagram como meio para isso? E quais são suas aspirações para o futuro com esse trabalho?
Meu, eu adoro falar sobre isso porque eu tive a ideia do Instagram assim que eu comecei a trabalhar. Porque foi um choque. Eu entrei na sala de aula, eu via que os alunos não gostavam da física, né? Não gostavam, não entendiam, já tinha esse preconceito com ela. E eu não conseguia, ali na lousa, fazer esses desenhos que eu fazia. Eu não conseguia colocar umas piadinhas um pouquinho mais sem vergonhas mesmo, bem... Sabe aquela piada podre mesmo? Porque eu tava dentro da sala de aula. Eu até levei bronca dos meus vícios de linguagem, de falar, cara, olha isso, não sei o que, meu, mano. Então, eu falava desse jeito com os meus alunos, e os meus alunos adoravam. Cheguei substituindo um professor, assim, que era muito bom, todo mundo adorava, então eu já fui com aquela expectativa de, ai meu Deus, se os alunos não gostarem de mim, eles vão ainda falar, nossa, trocar nosso professor por ela. Então, eu queria fazer um negócio bem feito, e os alunos gostaram do que eles viam, mas não era um ambiente. Então, ali, recebi comentário de pais, recebi comentário de coordenação, que eu estava muito parecida com os alunos. Pareceu que era uma aluna dando aula para eles, não uma professora, e isso incomodou. Então, eu queria poder falar dessa física do jeito que eu via, do jeito que eu gostava, do jeito que eu me apaixonei, só que de uma maneira que eu não fosse cortada, que eu não fosse podada. Então, eu comecei a falar da física como eu falava na universidade. Na universidade, eu morei com pessoas de outros cursos. Morei com gente de engenharia, de arquitetura, de artes, de geografia, de estatística e de vários outros cursos. De educação física, nossa, tô me lembrando aqui, fisioterapia, meu Deus, pedagogia. Eu morei com muita, muita gente durante meus 4 anos da faculdade. E eu sempre falei sobre os meus amores pela física, pela ciência. E essa galera que me ouvia, adorava. Ninguém ficava, ai, Gabriela, para de falar disso. A pessoa falava, nossa, que da hora, e como faz isso? Ou eu fazia experimentos quando eu estava na mesa do bar, com a galera conversando. Inclusive, eu posto várias dessas coisas no meu Instagram. Então, eu queria falar da física como eu falava para esses meus amigos. Porque esses meus amigos falavam assim, nossa, se eu tivesse uma professora como você no meu ensino fundamental, no meu ensino médio, eu ia gostar de ciência, eu ia gostar de física. Até a galera de engenharia que tem que estudar isso fala que não suporta, mas adorava conversar comigo. Só que a física que eu converso com eles na mesa de bar, lá jantando em casa, era a mesma física do ensino médio. Só que o grande problema era o jeito como ela era passada. Eu via que na escola a gente tinha 50 minutos para dar aquela física, só que desses 50 minutos é 10 minutos falando para o pessoal se organizar, mais 10 minutos para fazer chamadas e fazer anotações no caderno. Com a pandemia, era mais 10 minutos para conferir áudio, câmera, citar todos os alunos. Então, eu tinha, sei lá, 20 minutos para falar sobre cores, por exemplo, falar sobre óptica. No bar, quando eu estava conversando com meus amigos, a gente ficava, sei lá, 3, 4 horas conversando. E eu usava vários exemplos, podia todo mundo conversar, todo mundo fazer perguntas, tinha tempo, a gente era uma coisa descontraída, eu poderia usar o vocabulário que eu queria. E eu percebi que no Instagram eu poderia fazer exatamente a mesma coisa. Eu usava as cores que eu queria, o vocabulário que eu queria. E eu comecei a ver que chegava para pessoas que não tinham nada a ver com o assunto. Então, veio gente de dança me seguir, porque eu publiquei a física no balé. Veio gente de geografia me seguir, porque eu publiquei sobre a física com a geografia. Veio gente de diversas áreas me seguir. E eu comecei a ver isso. Gente, a física não é aquela coisa chata. E ver gente de outras áreas aqui, gente me respondendo, nossa, meu, eu odiava física, mas eu adoro o seu Instagram. Então, eu comecei a ver que eu podia fazer o que eu não conseguia dentro da sala de aula no Instagram. Era um refúgio. Só que começou a crescer. Eu comecei a receber convites, igual esse convite maravilhoso para participar aqui desse podcast. Participei de outros projetos, de outros alunos. Participei até de publicidades. Consegui contatos que eu nunca teria se fosse eu sozinha lá conversar com essas pessoas. Então, o Instagram começou a ser agora um meio um pouco mais sério. Começou a ser um trabalho. Só que é um trabalho que eu ainda não gero uma recompensa monetária. Como eu tenho meus trabalhos que geram essa recompensa, eu não consigo hoje dar 100% do meu tempo para o Instagram. Isso é uma das coisas que, inclusive, tem mexido muito com a minha cabeça, porque eu amo aquele lugar, é um lugar para eu me divertir, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que viver a vida adulta. Então, espero muito continuar trazendo trabalhos e projetos para o Mina da Física. O trabalho que já está lá vai continuar. Vou continuar crescendo ali, trazendo coisas novas. E é isso. Eu acho que esses são os meus planos para o futuro. Tentar trazer sempre mais gente, pessoas de outras áreas, pessoas que estão no ensino médio, que querem ver a física de um modo diferente, desse modo apaixonado. E um dia, quem sabe, conseguir ganhar dinheiro com isso para eu poder me dedicar mais tempo a ele.
Vai, vai no bombo, tan, tan. Vem no bombo, tan, tan, tan. Vai, vai no bombo, tan, tan. Vem no bombo, tan, 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 tan. Vai no bombo, tan, tan. Vem no bombo.
Andresa, você costuma falar muito, juntamente com o Paulo, sobre métodos de estudo e também sobre a rotina de vocês como professores e também estudantes, pois nesse momento você também está em sua pós-graduação. Que conselho você daria para os alunos que nos escutam e que têm dificuldade de organizar seus estudos nesse momento de pandemia? Ou seja, em resumo, como vencer a procrastinação?
Rapaz, esse é um assunto complicado. A partir do momento que eu falar que
O que você mais precisa é disciplina. Disciplina. Se você não tiver uma rotina adaptável com uma disciplina, vai ficar um pouco complicado, né? Por causa que motivação na pandemia vai faltar bastante, né? Tá faltando bastante diante de todo o cenário que a gente tá vivendo. Mas a motivação é a única coisa que vai brotar em você para você estudar, né? Então, eu acho que disciplina é o ideal. Por exemplo, eu acordo dias querendo nem pegar no meu caderno. Meu pai amado, se eu pudesse, eu ia dormir, botar uma música bem depressiva e simplesmente seguir a vibe. Mas eu preciso estudar. Então, esse caso de precisar estudar é questão de disciplina mesmo. É uma questão de você ter que seguir aquilo para chegar em um objetivo que você quer. E aí, você tem a questão dos métodos, né? Esses métodos aí, você vai se adequando a eles. Tem vários métodos que você pode se adequar, mas não há eficácia, uma vez que você tem vários métodos que pode utilizar nos estudos, se você não tem disciplina para seguir o seu cronograma de estudos. Então, a disciplina é essencial.
Bom, complementando aqui a fala da Andresa, tem métodos para você conseguir essa disciplina, no caso, o Pomodoro, né, que estuda por 25 minutos, descansa por 5. Aí tem aquela questão, ah, eu descanso, fazer o quê? Não é mexer no celular, é levantada, é andada pela casa, entendeu? Dá uma organizada nos papéis em cima da mesa, esse tipo de coisa. Aí vai para outra sessão de estudo de 25 minutos, aí depois pausa mais 5. Aí vai aquela evolução, era 25, agora estudo por 30, pausa 5. É essa questão. Aí tem outros métodos de estudo, são bem conhecidos, como resumo, flashcard, enfim, são coisas que você tem que ver, testar, para saber se funciona com você. Tem vários, mas o único jeito mesmo é testar. E o Pomodoro, né, é bem recomendado para você conseguir essa, para você ter essa disciplina, para desenvolver essa disciplina. Entendeu? Tem outras coisas também, como fazer um cronograma de estudo, fazer uma listazinha, deixar aqui na sua mesa do que você tem que fazer. Não se cobrar. Também tem essa questão de não se cobrar, porque às vezes coloca 10 coisas na tua lista para fazer, faz só 3, faz só 5. Tem que entender que tá tudo bem. Ninguém é perfeito, entendeu? Ninguém é perfeito.
Bom, pessoal, agora vamos começar o nosso quadro novo desta segunda temporada do podcast, denominado Devia um Dia Desse, que irá consistir em alguns tópicos variados e que os convidados devem responder com o que foi visto, realizado e vivenciado ou gostaria de ter vivenciado nos últimos dias, semanas, meses ou até mesmo anos. Podemos começar?
Sim.
Sim!
Sim!
Um filme ruim.
Bom, um filme ruim para mim foi Quarteto Fantástico de 2015. Meu Deus, até hoje eu me arrependo de ter pago R$10 naquele ingresso. Eu ainda comprei pipoca achando que o filme era bom.
Ah, e o filme ruim, acho que... Ai... É porque eu não assisto filme, né? Mas se eu adaptar, por exemplo, série, pode ser? Série?
Pode, uma série ruim.
Ah, sim, então. Uma série que eu odiei, Rainha do Sul.
É um filme que eu odiei. Eu gosto de muitos filmes de terror, então um filme que eu odiei foi A Freira. Não vi terror nenhum naquele filme, gente.
Ah, eu tenho, assim, um ótimo gosto pra filme. Se eu vejo que já é estranho, já desligo, nem quero assistir. Mas eu gastei muito dinheiro também no cinema assistindo Batman vs Superman. Pior coisa do mundo. Péssimos efeitos. Ah, oh.
Um livro que você recomendaria que todas as pessoas lessem?
Bem, minha indicação assim, vai ser meio, sei lá, acho que infantil. Mas eu indico a saga de Percy Jackson.
Imperador de Lâminas, do Brian.
Além da Constituição Federal? Tô brincando. Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. Acho muito bom.
Ah, eu gosto muito de um chamado Roube como um Artista, para tirar, assim, nossa criatividade. Excelente.
Um personagem que gostaria de ser?
Personagem difícil, mas eu vou escolher Star-Lord. Com certeza, Senhor das Estrelas. Com certeza. Com toda a certeza do mundo.
Devia ser a Rory, do Gilmore Girls, uma série que é sobre uma menina super nerd. Queria ser nerd ao nível dela também nos estudos.
Doutor Estranho. Gostaria de ser o Doutor Estranho.
Meu, eu queria ser a Mulher Maravilha. Ser fodona e super forte, inteligente. Ai, maravilhosa.
Uma saudade diante da pandemia.
Meu Deus, a calorada. Uma festa. Meu Deus, eu tava agora numa festa se não fosse a pandemia. Eu estaria agora numa festa comemorando que eu finalizei o curso de física. Meu Deus, eu tava com meu corote na mão já. Pai amado.
É, como todos já me conhecem, né? A maioria do curso já me conhecia por este motivo. Calorada também. É a minha maior saudade no momento, porque era o que eu fazia depois de toda a aula. Ia para alguma calorada ou eu mesmo fazia a minha.
Eu não posso dizer calorada que eu nunca fui em uma, infelizmente não fui. Mas eu creio que falar com os professores, conversar com os professores, certas coisas da universidade, né, que seria uma saudade minha da aula presencial.
Nossa, com certeza seria algum rolê universitário. Isso eu já estava com saudade até ano passado, porque antes um pouco da pandemia eu me formei, saí da minha cidade, já estava morrendo de saudade. Quando chegou na pandemia, eu fiquei, não dá nem para fugir, para ir para um rolê, ir num barzinho, tomar uma cerveja, ouvir uma música ao vivo. Ai, saudade.
Uma preguiça.
Meu Deus, isso foi difícil. Eu tenho preguiça de muita coisa, mas acho que estudar o que eu não gosto. Eu tenho muita preguiça, eu adio demais. Eu adio, assim, de uma forma que ficou cagando para aquele negócio. Língua portuguesa no ensino médio, meu pai. Eu passava por pena da professora. A professora tinha pena de mim. Eu tenho certeza que ela tinha pena de mim. Porque eu não sei de nada. Eu não sei colocar um acento, uma vírgula. Sinto muito, mas eu não conseguia colocar aquilo na minha cabeça.
Uma preguiça, fazer exercício físico. Ai, eu odeio, sou muito sedentária.
Uma preguiça minha seria acordar cedo para estudar. Eu prefiro ficar a madrugada toda estudando até as 5 horas da manhã e não acordar cedo, porque é muito ruim, dá muita preguiça realmente levantar, fazer o café, limpar tudo e estudar.
Gente, a minha preguiça é com gente que desvaloriza a gente. Então, eu recebo 1 milhão de mensagens no Instagram assim, ai, resolve esse exercício pra mim? Ai, tira umas dúvidas aqui pra mim, não sei o quê. Aí eu falo o horário da aula, o valor da hora de trabalho, da hora aula, eles ficam, ah, deixa pra lá, então. É sempre isso. A maior preguiça da minha vida é responder essa galera.
E pra fechar, um desejo para o amanhã.
Gente, acordar milionário. Desculpa. Acordar milionário. É o meu desejo pra amanhã.
Acordar amanhã e descobrir que eu sou princesa de G9. A vovó dizendo pra mim, Andresa, você é princesa de G9. E acordar muito feliz, gente. Nossa, esse é o melhor dia da minha vida, meu sonho.
Ai, seria um desejo que eu queria que fosse amanhã, que essa pandemia nunca tivesse acontecido, ou que tivesse logo a vacina para todos.
É, gente, meu desejo pra amanhã é vacina. Aqui no bracinho, vem, 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 por favor, porque não aguento mais.
Vai, vai no bombo, tan, tan. Vem no bombo, tan, tan, tan. Vai, vai no bombo, tan, tan. Vem, vem no bombo, tan, 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 tan. Vai no bombo, tan, tan. Vem, vem no bombo.
Fecharemos esse episódio com o quadro Bate e Volta. Esse quadro consiste em darmos algumas opções e os convidados devem escolher entre elas. Apenas uma, hein? Estão prontos?
Sim.
Sim.
Star Wars ou Star Trek?
Star Trek, com certeza. Meu sonho é ser na Frota Estelar. Meu pai amado. Se realmente existisse, com certeza eu estaria entrando na frota.
Star Wars.
Star Wars.
Ai, prefiro dormir, gente. Desculpa.
Ensino ou pesquisa?
Ensino.
Ensino.
Eu fui muito frustrado. Eu fiquei muito frustrado com a parte acadêmica da física. Sinto muito, mas ensino pra mim.
A minha pesquisa.
Pra mim é pesquisa e ensino. Eu acho muito da hora.
Dar aulas ou assistir aulas?
Dar aula. Eu não consigo ficar prestando atenção numa coisa por muito tempo, então dar aula pra mim é melhor do que assistir.
Dar aula, com certeza.
Dar aula.
O coração de professora nem engana mais, gente. É dar aula mesmo e pronto.
Ler livros ou assistir filmes?
Não que eu não goste de ler livros, mas assistir filme.
Ler livro, com certeza, meu pai amado, nem se compara.
Eu prefiro ler livro porque eu tenho muita preguiça em assistir filme e eu não encontro um filme bom pra assistir.
Eu sou uma pessoa muito visual, então eu gosto dos efeitos, eu gosto da imagem, eu gosto da arte. Então eu prefiro 1 milhão de vezes assistir filme, ver série, do que ler o livro. A minha imaginação é muito travada, então criar todos os personagens, o cenário é muito difícil pra mim.
Instagram ou TikTok?
TikTok.
Meu pai amado, TikTok.
Acho que se eu entrar às 5 horas da tarde, eu não estudo nada. Eu vou logo dormir, porque sair de lá só 1 hora da manhã, por aí.
TikTok, com certeza.
Eu prefiro Instagram, porque o TikTok, eu não sei, porque o Instagram eu consigo selecionar exatamente o que eu quero ver. Então, como eu gosto muito de vídeos de culinária, eu fico só nos vídeos de culinária ali no Instagram.
Ai, eu sou team Instagram.
E para encerrarmos, ser famoso e rico sem ter contato com a ciência ou ser anônimo e pobre vivendo de ciência?
Eu vou me queimar aqui, mas... Sim, né? Mas ser famoso e rico sem ter contato com a ciência.
Rapaz, diante de tantas possibilidades que eu poderia escolher para entrar em um curso que me daria muito mais dinheiro, eu não entrei, então eu acho que eu continuaria com a ciência, porque... Olha onde eu me enquadrei, em um local que eu nem sou valorizada como eu queria ser. Então, é isso, gente. Eu escolhi isso. Eu iria escolher novamente, porque eu gosto de estar aqui.
Eu também vou nessa, de ser anônimo e ser da ciência. Eu já sou mesmo anônimo e da ciência, agora que tá começando a aparecer, né?
Ai, gente, desculpa, mas eu ia querer ser famosa e rica. Por quê? Uma coisa que eu falei aqui pra vocês... Tem física, tem ciência em tudo. Não tem essa sem ter contato com ciência. Você não vai ter contato com ciência só se você estiver numa câmara a vácuo. E mesmo dentro de uma câmara a vácuo, tem um monte de ciência por trás disso. Então, acho que é impossível a gente não ter o contato. A gente não ia entender, não ia conseguir ver o mundo dessa maneira que a gente vê. Mas, se você for rica e famosa, você não vai ter tempo para isso, gente. Você vai estar fazendo manicure, vai estar viajando. É isso, gente.
E assim terminamos nosso episódio de hoje. Muito obrigado, Andresa, Paulo, Gabi e Thiago, pela disponibilidade e colaboração de cada um de vocês. Foi muito bom gravar o episódio de hoje com todos vocês.
E eu também quero agradecer a cada um pela presença e espero que possamos ter outras conversas como essa com vocês.
Também muito obrigado à equipe aí dos bastidores que está trabalhando fortemente para sair bons episódios nessa temporada. Inclusive, o roteiro desse episódio foi feito pela Maria de Souza Moraes, nossa roteirista. Muito obrigado, Maria e equipe. Nós ficamos por aqui, jovens, e nos acompanhem nas nossas redes sociais para sempre estarem por dentro das novidades. Vocês poderiam fazer suas considerações finais?
Gente, muito obrigado pelo convite. Eu adorei falar com vocês. Eu já amo conversar. Já conhecia, né, a Andresa e o Paulinho. E eu já amo esse papo. Acho que a gente super se entende, super flui, e é muito bom poder falar da ciência, da nossa trajetória, nossos perrengues, para o pessoal ver que, meu, é o mundo real. A gente vai ter isso de coisa fácil, coisa difícil em qualquer carreira que a gente escolheria. Então é muito gostoso estar aqui participando de uma coisa onde pessoas dessa área vão ouvir, vão agregar esse conteúdo para elas, e fico muito feliz disso tudo estar acontecendo e poder participar disso. Então, gente, muito obrigada mesmo. Se você está me escutando agora pela primeira vez, vai lá fuçar no meu Instagram, o Mina da Física, e vamos aí se conhecer, vamos trocar uma ideia. E qualquer hora que vocês quiserem falar de ciência, estamos aí junto para poder falar disso, tá bom? Um beijão, gente, muito obrigada pelo convite.
Bom, gente, eu queria agradecer por ter me chamado, né? Eu queria agradecer ao Lucas e ao Vinícius por me chamar, por me dar essa oportunidade de estar aqui, né? Falando sobre... cotidiano, física, enfim. Vamos divulgar também igual a Gabi. Sigam lá o nosso Profigram, que eu e a Andresa trabalhamos em cima dele, né? Que é o Física Teachers. E é isso. Muito obrigado.
Ai, gente, muito obrigada por esse convite. Eu amei de verdade estar aqui com vocês de forma espontânea, falando do que eu gosto, falando do local que eu gosto de estar e de como foi meu desenvolvimento dentro da graduação e como está sendo agora. E é isso, né? Sigam lá o Profigram, né, que o pessoal chama de Estudigram, o pessoal que está estudando para o vestibular, a gente chama de Profigram, porque a gente mostra a rotina do professor. Então, vai lá, né, analise nosso perfil, se você gostar, nós falamos de física e educação, não é educação física, é física e educação, alinhando os dois e mostrando que os dois podem se conectar perfeitamente e assim por diante.
Primeiramente, a gente quer agradecer a oportunidade por estar aqui falando a minha vivência na acadêmica e com certos alunos. Agradeço mesmo, de verdade. Sigam todos os perfis do Instagram que estão aqui, que é o do Física Teachers, e o meu, que é o Cosmos e Ciência, que fala da cosmologia e da física, uma parte da ciência também. E comentar uma coisa rapidinho. Eu peço mil desculpas por um erro que eu cometi em falar sobre a questão do Instagram. Eu sou o Thiago César, um dos integrantes do perfil Cosmos e Ciência. O outro integrante, Alexandre Araújo, não pôde comparecer. É só esse erro que eu queria solucionar. Eu peço desculpas pelo equívoco aqui.
Bom, é isso, gente. Se cuidem e até a próxima.
Tchau, tchau.